até para explicar para os ouvintes, a finalização, né, de desvios que acabam morrendo e sendo diagnosticados com febre amarela é um sinalizador que o vírus está circulando, né? Não em humanos, mas sim em primatas não humanos, como nós chamamos, né, nessa ocasião. Então, o que é importante, né? Nós temos a circulação do vírus e nós precisamos, então, imunizar, né, a população em decorrência da febre amarela. Então, o que é importante frisar, né? A vacina da febre amarela é uma vacina que está disponível no calendário nacional de imunizações. Caxias do Sul é área de recomendação da vacina desde o ano de 2009, né? E de lá para cá, esse calendário passou por diversas modificações, né? Como é que é composto o calendário hoje? O calendário ele é composto por uma dose de vacinação ao longo da vida para crianças acima de 5 anos até pessoas de 59 anos. E para crianças menores de 5 anos, então, são duas doses. Uma dose aos 9 meses e a outra dose aos 4 anos de idade. Justamente porque a criança ele tem um sistema imunológico em formação e sendo necessária a aplicação de um reforço. Então, o que, que nós orientamos a população, né, que se vacine, porque a vacina ainda é a principal forma de prevenção da doença, né? A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde sempre nas quartas-feiras. E o que, que é importante, né? É uma dose ao longo da vida. Nós estamos, sim, ressaltando a vacinação, mas apenas para buscar não vacinados, porque não é necessário reforço. Se a pessoa receber uma dose ao longo da vida, não é necessário se vacinar novamente. Enquanto município, nós também estamos fazendo algumas estratégias, né, em relação à região rural, né, especificamente nessas localidades onde foram encontrados bugios, né, tanto positivos como também outros, né, que aguardam laudo. Para que a gente possa, então, estar priorizando, né, na vacinação essa população. Então, as unidades já estão fazendo a busca, né, dos residentes nesses locais não vacinados para que possa ser ofertado, então, a imunização.
A própria Secretaria Municipal da Saúde, né, divulgou o índice que até o ano passado, ali até 2020, essa cobertura vacinal contra a febre amarela aqui no município chegava em torno de 76%, né? Essa cobertura vacinal, Juliana, ela já é considerada, de certa forma, satisfatória? Ela já previne, por exemplo, uma endemia ou uma epidemia da doença no município? Ou é preciso aumentar essa cobertura?
Na verdade, assim, enquanto tu tem população não vacinada, tu tem pessoas suscetíveis, né? É importante frisar que o macaco, ele é o hospedeiro, né? O bugio, ele é o hospedeiro. Mas o vetor é um mosquito que é nesse dos casos que se tem, né? Inclusive no Brasil, nós não temos a febre amarela urbana, né? Nós temos a febre amarela que a gente chama silvestre, que é nessas localidades mais de mata e que é transmitido por um mosquito, então, né? Que habita, digamos assim, as regiões mais rurais. Mas como eu falei, né, enquanto nós temos não vacinados, nós temos suscetíveis. Ela é diferente um pouquinho da influenza, né, diferente do Covid, que a transmissão se dá pessoa a pessoa, né, e que se imagina que quando você tenha a questão de uma população X vacinada, se fala em imunidade de rebanho, que deve ser o termo que vocês já tenham ouvido falar. A questão da febre amarela, ela é transmitida por um vetor e hospedeiro. Então, o ciclo da doença é um pouquinho diferente. E volto a frisar, né? Enquanto a gente tem pessoas não vacinadas, a gente tem suscetíveis. Por isso, a importância de vacinar todo mundo que não estiver vacinado.
É sempre importante, né, salientar essa questão de se prevenir doenças que são possíveis, né, Juliana, e que já tenham vacinas disponíveis. Lembrando que essa vacina, ela é disponibilizada no sistema público de saúde, né, de forma gratuita também.
Isso. Nesse sentido, é importante destacar que o Brasil, né, ele é um país que tem um dos calendários de imunizações em destaque no âmbito mundial, né, pelo número de vacinas que são ofertadas para a população e, como você falou, de maneira gratuita. Então, é importante, né, conscientizar a população que se beneficie disso, né? Que a gente tem de fácil acesso.
Recentemente, temos algum caso positivo ou casos suspeitos de febre amarela aqui no município?
Não, da doença, não.
Quanto à questão de possíveis contraindicações das vacinas, nós temos casos que não podem receber?
Isso. Então, assim, ó, nós temos, não é que não possa se fazer, né? Nós temos sempre que avaliar o risco-benefício da doença. Como eu falei anteriormente, nós temos a febre amarela circulando em primatas não humanos, né, neste momento, e não na população, não temos casos, né, em humanos. O que que acontece? A vacina da febre amarela, ela é contraindicada principalmente na questão de pacientes imunossuprimidos, né? Não é que é contraindicado, ela tem uma restrição, né? Que tem que ter autorização médica para pacientes imunossuprimidos, idosos acima de 60 anos, né? Justamente porque a gente sabe que a idade causa imunossupressão. E também, eu quando falei antes, né? Não me recordo, mas enfim, gestantes, né? Gestantes imunossuprimidos, mulheres em aleitamento materno, né, e idosos. Nesses casos, deve ser avaliado o risco-benefício de receber a vacinação. Se os riscos, né, se os benefícios superam o risco de um provável efeito colateral. Mas qual é a orientação do Ministério, né? Nesse momento que sim, que intensifique, e esses públicos seria uma indicação maior de vacina se a gente tivesse casos em humanos, o que até o momento nós não temos.